sabe que nós precisamos desse toque de Deus, de Jesus, para a gente poder amá-lo, né? Porque ele nos amou primeiro, ele que quis, já imaginou, né? A humanidade perdeu todo o contato com Deus, não tinha mais relacionamento, e Deus sempre amando. Então foi maravilhoso o dia que Deus, né, ele formou uma aliança com Abraão. Foi demais aquele dia, foi demais aquele dia. Mas ele fez uma grande promessa, né, que as nações viriam através dele, que ele ia ser pai de multidões, de nações, como que se ele não tinha filho. Então a promessa foi lançada. Quando Isaac nasceu, o filho da promessa, um dia Deus disse para ele, olha, agora eu preciso que você prove mesmo o seu amor por mim. Eu quero tudo que você tem. Eu quero o teu filho Isaac. Pensa nisso. Eu te amo, Deus, eu te adoro, você é tudo para mim. Você fez uma promessa que vai ser tão grande. Você me deu um filho que eu nunca podia ter. E agora você pede uma prova de que eu amo você. Agora você pede uma prova de que eu creio em ti. Você pede a prova do que eu mais tenho, que é o meu filho. Pois eu creio. A Bíblia diz, em Revelação, lá em Hebreus, né, através de Paulo, Deus deu a revelação de que ele disse que ele sabia que ele era um Deus que ressuscita mortos. Então ele disse, eu vou dar, porque eu sei que o Senhor vai ressuscitar, porque ele é o filho da promessa. O Senhor não volta atrás, o Senhor não mente. Não foi assim fácil no momento para Isaac, mas ele creu em Deus e foi levar Isaac para o sacrifício. Para Deus. Deus queria um sacrifício. Eu quero que você faça um sacrifício para mim, para mostrar que você me ama, Abraão. Eu quero. Então me dá o seu filho, sacrifica ele para mim. E ele foi, levou tudo, levou o próprio sacrifício. Isaac, Isaac, pai, mas cadê? Cadê o sacrifício? Cadê, pai? Cadê a ovelha? Cadê o sacrifício? Vamos lá, meu filho. Vamos adorar a Deus. Isaac, Abraão ensinou tudo para Isaac de Deus. Quem era esse Deus? Isaac foi. Isaac não se preocupou a partir daí do que ia ser, como ia ser, porque o pai sempre passou a fidelidade desse Deus para ele. Quando ele amarra o filho, afia a faca, o filho está lá, o fogo está pronto, a faca está já pronta para ser colocada nele. Isaac, a Bíblia não diz que ele estava gritando e ele não estava. Deus aparece e diz, não precisa. Ali está o sacrifício. Deus precisava fazer isso. Tem todo um significado. Porque o próprio Deus teve que dar o seu filho para nós. Ele fez isso. Por amor. Entende isso? Deus mostrou o que ele queria. Um sacrifício de amor mesmo. E Jesus foi o sacrifício de amor para o Pai. Só ele podia comprar o nosso resgate. Porque precisava do sangue de Deus imaculado. Um sangue que poderia vencer Satanás. Deus não podia arrancar as pessoas de Satanás. Não podia tirar você de Satanás. Nem a mim. Nem ninguém. Porque ele é justo. Ele tinha que pagar o preço. Afinal, foi dado para Satanás. Satanás não roubou, ele recebeu gratuitamente de Adão a vida. Tudo que Deus fez. Ele recebeu os homens, todas as pessoas, tudo, tudo, tudo. Esse universo inteiro ele recebeu para ele, de graça. E Deus não podia chegar lá, porque Deus não é ladrão, e fazer injustiça. Sentar a mão na cara de Satanás, acabar com os diabos. Isso ele vai fazer no fim, porque a justiça vai chegar no ponto culminante, aonde Satanás e todos os seus demônios vão ser destruídos. Isso é a justiça de Deus. Deus prova com a justiça dele, que ele é reto, bom e justo. Então, quando Deus pede para Abraão aquele sacrifício, vocês foram tocados quando eu disse isso. Porque foi o Espírito Santo que revelou no seu coração o que, que aquilo quis dizer para Abraão. Me dá o seu filho. Pensa você, me dá o seu filho como sacrifício. Ele creu e foi. Então Deus mostrou, é isso que eu vou fazer para a humanidade. Não precisa ser o seu filho, Isaac. Porque não vai resolver. Tem que ser o meu filho. O pai disse isso. Deus, pai, o meu filho vai ser o sacrifício vivo. Ele vai receber toda a penalidade nele das transgressões, das iniquidades dos homens sobre ele. E a penalidade é morte. E a morte pior, o castigo pior que era dado pela lei era a crucificação. E Jesus foi crucificado. E lá ele derramou todo o sangue. Foi provado. Porque quando a lança foi enfiada no peito dele, as duas últimas gotas de sangue saíram ali e só verteram água do corpo dele. Não tinha mais sangue. Ele derramou todo o sangue dele, de Deus, e pagou os nossos pecados. Então nós precisamos ser tocados por esse Deus, por esse Espírito Santo, para falar isso, como que nós somos importantes para Deus. Ele foi e morreu no nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos passar essa hora na presença dele, dizendo, eu te adoro, eu te louvo, você é o meu Deus, eu não pertenço mais a esse mundo. Eu não sou mais desse mundo, eu não quero mais o pecado. Eu quero a santidade, eu quero você, Jesus. Eu quero, eu vou dar a minha vida a você. Eu vou pagar o preço que for preciso para mim mesmo. As dificuldades que eu tiver que passar para me entregar a você, eu vou me entregar. Porque você morreu na cruz. Você foi ao inferno e lá você ficou 3 dias. Mas eis que naquela manhã, nesta manhã de domingo, ele ressurgiu. Ele ressuscitou. Esse foi o poder de Deus. Ele pagou o preço. Ele saiu vivo. Quando todas as potestades, quando todos os dominadores deste mundo tenebroso, quando Satanás pensou que ele tivesse vencido e que não ia ter jeito, Jesus ressuscitou. Então isso é o domingo de Páscoa. Isso é a ressurreição que Jesus deu para nós. Nós éramos mortos para Deus. E hoje nós somos vivos. Então, cada dia é o dia da ressurreição. Hoje, tudo bem, a história relembra aquele dia maravilhoso. Marcou, houve um marco na história da humanidade. Aquele dia, Jesus ressuscitou. Ele pagou o preço, saiu vivo pelo poder de Deus. O Espírito Santo veio com toda a glória de Deus, com todo o poder e tirou Jesus do inferno. E ele saiu vivo, vivo, vivo e vivo ele está. Ele vive para sempre. Maravilhoso, ele vive com você. Jesus está vivo com você. E a palavra de Deus revela isso. Quando você lê a palavra de Deus, o Espírito Santo vai falando isso para você. Que você não é uma pessoa qualquer. Você é uma pessoa que nasceu de novo, que ressuscitou e que Deus tem os olhos sobre você. Então, domingo de Páscoa é isso? É celebrar a nossa vida e vida em abundância, a vida eterna que nós vamos viver agora, cada dia, cada dia, cada dia, amanhã, depois, no outro domingo, até o fim do ano, vamos esperar um novo ano e mais um ano de vida eterna. Porque são poucos anos de vida eterna aqui na Terra, mas na eternidade serão bilhões e bilhões. E lá, porque nós cremos hoje, nós vamos cantar para sempre a glória de Deus. Ah, num outro tom, aonde a carne não vai ser empecilho. Por isso que é importante adorar a Deus, porque enquanto mais você diz, Jesus, eu te amo. Obrigado, Jesus. Mesmo que você não esteja sentindo dentro de você o preço da sua salvação, o quanto ele pagou, o quanto custou. Custou o preço mais alto que já foi pago, a vida dele. Porque qualquer homem pode querer fazer isso, mas não pode. Qualquer homem pode querer pagar um preço, mas esse não pode. Só Jesus. Então a ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Jesus é maravilhoso. Ele se manifestou na sua vida, na vida daquele que aceitou Ele. Para quê? Para Ele te dar agora toda a herança do céu. Para Ele te fazer participante da família de Deus. Para você conhecer agora o seu Pai. Porque Jesus falou agora, o seu Pai, não fique chamando todo mundo de Pai, não. Tem mais Pai disso, Pai daquilo. Agora o seu Pai é Deus. Agora você tem que conhecer esse Deus que é Pai. E viver para Ele. E amar esse Deus. Porque Ele quer cuidar de você. Cada pensamento Ele quer cuidar. Cada passo, cada ação, cada decisão, cada atitude, cada conquista, Ele quer participar na sua vida. Porque as derrotas já foram todas eliminadas lá na cruz. Não é para você andar em derrota. Não é para você andar de cabeça baixa. É para você andar na glória de Deus, para você andar louvando esse Deus com a vitória que Ele te deu. Você vai conquistar essa vitória todos os dias. Todos os dias. Porque você é um ser vitorioso, porque você nasceu de novo. Então, confirmando isso, vamos abrir a Bíblia em Filipenses. Porque é isso que é esse dia de hoje, né? Depois, com alegria, nós vamos sentar na mesa, vamos almoçar, nós podemos comer um cabrito, podemos comer um leitão, podemos comer um peixe, podemos comer, sei lá, um peru, um assado, um frango, uma macarronada. Depois nós vamos saborear, né, essa comida abençoada que o Pai já colocou a mão para você comer com a sua família, para você saber que a salvação entrou dentro da sua casa, porque você aceitou Jesus e Ele está ouvindo as suas orações para que um dia o banquete seja completo na sua casa. Para todos saberem que eles foram salvos, que esse dia é maravilhoso, importante, porque marcou a história de cada um para a eternidade. E mais, o seu nome está escrito no livro da vida eterna. O seu nome. Por isso que Deus nunca vai esquecer de você. Nunca Ele vai mais poder esquecer de você. Porque quando você aceitou Jesus, o seu nome foi escrito no céu. O seu nome está lá escrito. Mas que glória! Deus vai ler para você, o próprio Deus. Vai falar o seu nome. Aqui está. Ai, mas é demais. Nós não estamos vivendo assim mais um dia. Mais um dia. Não existe mais isso. Sabe? Todo dia é a salvação. Nós estamos, irmãos, marchando para aquele dia que nós vamos encontrar Deus face a face. Então, irmãos, a vida não é cansativa. A vida não é uma chatice. A vida não é, sabe, uma porcaria, como muitos dizem. A vida é a glória de Deus. Ele conquistou para você. Amém? Então, deixe-me ver. É capítulo 3. Deixe-me ver. Versículo 10. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 10. Diz assim: para conhecer e o poder da sua ressurreição. Irmãos, o poder da ressurreição de Jesus Cristo é a Páscoa. É a libertação completa. Deus cumpriu a promessa dele, tirou o povo do Egito. Aquele dia que foi celebrada a Páscoa foi o dia que o povo do Egito saiu, hebreu saiu do Egito. O povo hebreu saiu do Egito. Quando eles saíram do Egito, cruzaram o Mar Vermelho e chegaram do lado de lá, foi o dia da libertação. Então foi celebrada a Páscoa. E Jesus, isso foi consumado o dia que Jesus ressuscitou. Não é demais? O poder da ressurreição, você tem que saber isso. Você é uma pessoa que foi ressuscitada. Você era uma pessoa morta para Deus. Deus não te conhecia. Deus não tinha a sua vida, o seu louvor, a sua adoração, a sua entrega. Não podia ter. Você não tinha como fazer isso. Naquele dia que Jesus ressuscitou, houve o poder da ressurreição, porque nós fomos ressuscitados. Agora veja Efésios, para trás um instantezinho. Efésios, capítulo 1, versículo 19, 20 e 21. Depois nós vamos para o capítulo 2, versículo 1. Não é demais isso, irmão? Vocês estão entendendo que é a Páscoa? Depois nós vamos comer aquele super chocolate. Tá? Depois do almoço, então, vai ser aquele ovo de Páscoa. Aí sim vai ter o sentido. Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha, veja só o versículo 19. E qual a suprema, é suprema grandeza do seu poder para os que cremos, para nós, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a você e a mim, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, aqui está no versículo 21, quando o diabo, todas as potestades, todos os principados, todo poder maligno, todo domínio maligno, qualquer nome, qualquer coisa, pensou que tivesse vencido Jesus, foi derrotado por este poder que é o Espírito Santo que veio e ressuscitou Jesus dentre os mortos para nos dar a ressurreição. Depois, versículo 2, capítulo 2, versículo 1, e vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, está entendendo? Agora, tudo aquilo que eu falei, você está vendo aqui. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esses atuavam em nós antes. Entre os quais todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, ou seja, do diabo. Amém? Só fazíamos o que o diabo queria. E dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, filhos do diabo, como também os demais. Nós éramos isso. Por isso que agora nós não podemos mais andar dessa maneira. Custou caro a nossa salvação. Você precisa orar, precisa pedir a graça de Deus para você sentir esse Deus, sentir a vida, sentir o preço, para você ter entendimento, revelação e se prostrar diante desse Deus, para você dar um chega para lá para o diabo, para sempre. Porque a sua vida é preciosa. Ela é de Deus. E versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Quando o apóstolo Paulo escreve aqui, que Deus, pela sua misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo Jesus, é a mesma palavra usada em Filipenses, o poder da ressurreição de Cristo Jesus. A mesma palavra que ele deu aqui. O poder, não é, que ressuscitou Jesus dos mortos. Esse poder aqui, 19, que está lá. Então, este versículo aqui, 5, quando ele fala que ele nos deu vida, ele quer dizer que ele nos ressuscitou. Igualzinho, ele ressuscitou Jesus. Nós saímos do inferno, aonde nós estávamos. Nós não tínhamos saída. Nós não tínhamos jeito. Nós não tínhamos como mudar de vida. Ninguém. Então, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, nos ressuscitou também. Nos tirou do inferno. Então, hoje, nós estamos sentados em lugares celestiais com Cristo Jesus. Nós estamos com Jesus Cristo à destra do Pai. Quer dizer, com o poder do Pai, à direita. Destra é poder. Amém? Então, que você tenha esta alegria, que você se regozije espiritualmente, por você ser uma pessoa espiritual agora. Porque você não é uma pessoa qualquer. Se você está sofrendo, é porque você ainda não teve a revelação da ressurreição na sua vida. Não é mais para você viver com tristeza, porque você tem um Deus, que é Pai. Você tem Jesus Cristo, seu Salvador, Libertador. O seu tudo é Jesus. E você tem o Espírito Santo, o poder de Deus, que ressuscitou você dos mortos, que te deu vida, que trouxe a vida de Jesus para você. Então você pode cantar a glória de Deus. Você pode louvar o Senhor. E você vai tirar esta tristeza do seu coração, glorificando o Senhor. Porque Deus está com você. A sua vida pode melhorar. Depende só de você. Do quanto você vai buscar Deus. Do quanto você quer Deus. E fala para Ele, eu quero experimentar. Eu quero entender. Espírito Santo, me ajuda. Me faça ver que Jesus é mais do que tudo. Eu quero experimentar esse amor. Eu quero experimentar a sua vida. Eu te aceitei, mas não estou experimentando nada até agora. Porque a minha carnalidade é muito pesada em mim ainda. Mas eu preciso de ti. Ora em línguas, vai lendo a Bíblia e você vai começar a entender. De repente esses versículos vão saltar para você. E você vai então começar a viver isso. Então Páscoa é isso. As pessoas estão comendo ovo de Páscoa, comendo cabrito, comendo porco, comendo peixe, comendo macarrão, que querem e podem. Mas eles, antes disso, precisam avaliar, na verdade, o que é a Páscoa. É a sua libertação da mão do diabo. Então, não tem mais razão de ser de você ficar deprimido e derrotado. Porque você é uma pessoa vitoriosa. Tudo isso vai passar. Tudo vai passar. E o Senhor diz que é de glória em glória. É de vitória em vitória. Cada dia. Nós andamos em triunfo em Cristo Jesus, que nos libertou. Amém? E assim seja louvado o nome do nosso Deus.